agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que é ouvinte de primeira viagem.
E olá, você que está com a gente todos os dias, porque...
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Pois é, sem você a gente nem existiria. Então, muito obrigado pela sua companhia.
Mas nós começamos o programa assim, com música, porque ela é o assunto principal do Escola Brasil desta quarta-feira, 19 de setembro.
Aliás, já percebeu quantas músicas nós tocamos todos os dias durante o programa?
É que música, gente, além de divertir, também ensina.
É verdade, ensina até quem ainda usa fraldas. É, daqui a pouco você vai conhecer as vantagens das aulas de música para as crianças pequenas.
Como toda quarta, hoje também temos dicas de português. Vamos falar sobre 100 com S e sobre 100 com C.
E você quer 100 motivos para continuar escutando Escola Brasil?
Então aguarde, porque hoje o Matuto vai matutar sobre uma civilização bem distante.
Uma civilização riscada do mapa pela fúria de um vulcão.
Agora vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três e bota quatro e bota cinco e bota seis e bota sete e bota oito, bota dez.
Você duvida que aula de música pode ensinar muita coisa para uma criança, além de tocar e cantar?
Então escuta só o que a repórter Patrícia Nascimento descobriu sobre aulas de música para crianças de 8 meses a 3 anos. Olá, Patrícia.
Olá, Cadu. Tudo certo?
Tudo bem.
Eu estou na linha com a professora de música Selma Petrone, do Centro Musical RMF.
Certo.
Que é quem vai contar pra gente sobre essa novidade de aula de música para bebês.
Ah,
oi, Selma, tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo joinha. Professora, explique para os nossos ouvintes qual é o objetivo de aula de música para crianças entre 8 meses e 3 anos.
O principal objetivo é fazer a criança gostar de música, né? Fazer música com prazer. Que siga com ela para a vida toda. Não só para que ela aprenda um instrumento em si, mas que ela tenha a música como uma companheira, que ela saiba ouvir, saiba selecionar uma música que é boa, enfim, o resto da vida.
Agora, professora, nessa fase as crianças não interagem muito, né? Como é que a música resolve isso?
Com o poder da música, elas acabam interagindo, acabam trocando brinquedos sem chorar. Né? Então essa parte de socialização ajuda muito. E quando elas vão entrar para a escola, né, enfrentam assim, com muito mais facilidade do que uma criança que nunca fez essa atividade de música.
E além de gostar de música, o que uma criança pode aprender com essas aulas?
Ajuda muito nessa parte de concentração, que as crianças acabam aprendendo a ficar quietinha e a ouvir. Sem contar que a música é matemática, né? É ritmo, que então ajuda muito nessa parte também de aprendizado da matemática.
A mãe participa das aulas nessa fase, não é mesmo? Ela brinca e canta junto com a criança na sala. Qual é a avaliação que a senhora faz sobre a vantagem dessa convivência familiar na sala de aula?
Na aula de bebês, as mães participam ativamente da aula, né? Então, a mãe junto com a criança, ela tem uma hora aqui que ela está inteiramente disponível para a criança. Então, ela acaba interagindo muito e acaba tendo uma bagagem também para poder brincar com a criança nos momentos que não estiverem aqui na minha aula. No parquinho, mesmo em casa, na hora que está tomando banho.
Bem, professora Selma, É possível dar aula de música para criança sem gastar muito? Como é que o professor pode fazer isso?
Utilizando objetos simples, mas com muita criatividade. Uhum. Então você tem que puxar pelas coisas que eles gostam. Por exemplo, bichinhos de pelúcia que eles adoram. Nunca me esqueço, quando a minha filha era pequena, eu fazia chocalhos com arroz, um pouquinho legal. De arroz, às vezes com pedrinhas, uhum. assim. Só que assim, com esse chocalho, eu fazia várias brincadeiras usando criatividade, né? Com isso você consegue a atenção da criança e Sim. passar para ela o ensinamento da música.
Professora Selma, muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigada pela oportunidade de participar do programa de vocês.
A gente que agradece, viu, professora Selma? Muito obrigado. Valeu, Patrícia.
Então tá, e se o assunto é música, o que você acha desta aqui, ó? Tem gente que acha irritante, gente que acha agradável. Para a ciência, a música pode ser a chave para entender o cérebro humano. E mais do que isso, auxiliar no tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer, depressão e esquizofrenia.
Extra, extra!
Deu no jornal!
É o que os estudiosos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram.
A equipe de neurocientistas da universidade acreditam que a cura para essas doenças pode estar em notas musicais. É verdade. Estudos revelam ainda que o coração das pessoas que exercitam ouvindo música trabalha mais.
Então, vamos ouvir mais música?
Toque musical.
Vamos ouvir a canção Sopa, do grupo Palavra Cantada.
E professora, professor, que tal apresentar para seus alunos pequenos, hein?
A ideia é fazer a meninada inventar palavras que rimem. Dá para trabalhar o vocabulário, a rima, a memória, a criatividade e todo mundo se diverte de montão. Então solta aí, DJ.
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem
balinha?
Será que tem macarrão? Será que tem
caminhão?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem
sorvete?
Será que tem berinjela? Será que tem
panela?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem
minhoca?
Será que tem
jacaré?
Será
Você ouviu a canção do grupo Palavra Cantada, Sopa, composta por Sandra Pérez e Luiz Tati.
Fígaro, 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 Fígaro.
O Cadu ficou até sem voz com Pavarotti cantando. Calma, gente, eu não vou fazer o programa sozinha não, viu?
É, tá eu tô ainda. Aqui. A Sandra só falou isso pra chamar a sua atenção. É que a nossa dica de português hoje é sobre 100 com S e sem com C.
Dicas de português.
Cadu sem voz, esse sem é com S, porque significa falta de voz.
Quer mais exemplo? Sem roupa. Opa, mas não é pra tirar a roupa não, é que esse sem, de sem roupa, é com S, porque significa a falta de roupa.
O mesmo acontece quando você escreve aqui pro Escola Brasil, contando que a sua escola tá sem transporte ou sem merenda, é tudo com S.
Agora, e o sem com C? Bom, esse é muito fácil, né? Sem com C, gente, é o número que vem depois de 99. Por exemplo, hoje, como sempre, eu recebi 100 elogios.
Olha só, então Dona Sandra tá 100 vezes mais convencida do que ontem. Sem com C.
Exatamente, anotou aí. Essa foi a dica de português de hoje. Quarta-feira que vem tem mais.
E continue escrevendo. Diga qual é a sua dúvida que nós vamos pesquisar e responder para você. O nosso endereço é...
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Cadu, quando você quer saber assim, o telefone de uma loja, de uma empresa ou de uma pessoa, o que, que você faz, hein?
Bom, normalmente eu procuro na lista telefônica ou então ligo no 102, né? Que é um serviço de auxílio à lista pelo telefone.
Tá certo. Mas você sabia que em algumas situações o 102 é de graça?
Ah, sim. Quando a gente liga de um telefone público, né? Um orelhão. Ou de um celular.
Quando ligamos de um telefone residencial ou do trabalho, por exemplo, é cobrada aí a taxa de R$1,20 pelo serviço.
Mas, atenção, tem um caso em que a ligação é gratuita mesmo de casa. É quando o número que você precisa não está na lista telefônica.
Então já sabe, né? Quer saber o número de telefone que não consta na lista? Ligue para o 102.
Essa é uma dica do...
Programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Por 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Vamos, gente, vamos!
Menino, que barulho foi esse, Matheus?
Nossa, que estrondo! O que está acontecendo?
É um vulcão, Sandrinha.
Menino.
Um vulcão em erupção lá pela Fazenda Matinha.
Ah, é?
É, tá espalhando fogo para tudo quanto é lado. Corre,
que
corre!
Isso,
corre, que a gente consegue se salvar. Vamos!
Um vulcão na Fazenda Matinha, sei.
E eu acho bom a gente correr, porque as lavas estão vindo pra cá,
tá bom,
ouviram o estrondo?
Ouvir nós ouvimos, né, Matuto?
Ô, Matuto, o que você tá aprontando, hein? Você tá aprontando alguma coisa?
É, tá? Pode falar.
Fala.
Entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra, Sandrinha, Cadu.
Engraçadinho.
Foi uma brincadeirinha, né, pra assustar vocês.
Bonito, muito bonito, viu, seu Matuto?
Mas ninguém aqui ficou assustado, não. Você chega forçando a barra assim, não dá. Nós ficamos, foi curiosos.
Ah, é? Mas vocês não podem negar que foi engraçado, viu?
Não foi, que foi, ué.
Onde você viu um vulcão na Fazenda Matinha, gente? Que
pois
que é isso?
A história não tem nem pé nem cabeça,
é verdade.
Mas esses estrondos, explica isso aí, ué.
Ô, Cadu, é o seguinte. Eu vou contar uma história pra vocês sobre uma cidade que dizem que existiu muito antigamente lá pro lado da Grécia. Ah. Escute só essa pista aí, ó. É a história da Atlântida, uma ilha que ficava além dos pilares de Hércules, sabia? É um lugar conhecido assim hoje como o Estreito de Gibraltar, perto da Grécia, da Turquia, sabia, Cador?
É mesmo, hein?
E tem uma lenda que diz que os habitantes da Atlântida eram muito sabidos e muito ricos, viu? Era uma perfeitura de ilha, viu?
Perfeitura? Não era perfeição de ilha, hein?
É, isso mesmo que você falou aí.
É, né?
Uma perfeição de ilha.
Sim, senhor.
Só que um dia a coisa sofreu um revertério, viu?
Foi, né?
As pessoas que moravam na ilha foram ficando assim, muito assim, gananciosas, viu? E perversas, sabia, Cador?
Sim.
Se achando, como dizem por aí, né? Ah. Segundo a lenda, Zeus, que era o chefão lá dos deuses gregos da antiguidade, ele ficou com muita raiva do povo que morava na ilha. Aí fez ela desaparecer. E não foi assim num passo de mágica, não.
Não,
entendeu? Foi com uma erupção vulcânica. Um vulcão, Sandrinha. Isso mais de 3 mil anos atrás. É tempo, menino.
Nossa, muito tempo mesmo.
É, Sandrinha. Esse acontecido aí com o vulcão deu origem à lenda do paraíso perdido. Segundo o filósofo grego Platão, Atlântida era uma sociedade justa, desenvolvida e tal. Era um modelo de cidade-estado ideal, sabia?
É, mas pelo jeito as pessoas que moravam lá deixaram o sucesso subir pra cabeça, não é?
Exato.
Irritaram até os deuses deles, ué.
Não foi isso, Cador?
Pois é.
Os deuses achavam que o povo de Atlântida poderia ameaçar eles de algum jeito. E foi por isso que o Zeus vulcanizou tudo.
Foi, né?
E foi um estrondo, viu? Eu sei de coisa, hein, Cadu?
Mas eu vou te contar, viu?
A força do vulcão foi tanta que a fumaça foi parar lá na estratosfera, no espaço.
Eita!
Gostei do estratosfera.
Você sentiu firmeza aí, Sandrinha? Ó, e sem contar as ondas gigantes que apareceram no mar e afundaram mais um bocado de ilhas por esse mundão de Deus.
Menino, triste isso, hein, Matu?
É triste, mas é uma lenda, viu, Cador?
Uma lenda, né?
Tem gente que acredita, tem gente que não, né? Atlântida é um enigma da história antiga, sabia? Mas é uma história fascinante.
Muito.
É, agora o Matuta que vai vazar na braquiária e apagar o vulcão lá da fazenda Matinha. Antes que ele acabe com o paraíso perdido lá da nossa Matinha, querida.
Cadu, lá vem eles com as gracinhas dele.
Lá vem não, lá vai. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuta Atlântida.
É o vulcão.
Esta é pra você, professor.
Atenção, professor e professora do ensino médio. Dia 21 de setembro termina o prazo para você se inscrever para o terceiro prêmio Ciências do Ensino Médio.
A escola interessada deve inscrever um único projeto de ciências em uma das três categorias do concurso: estadual, regional ou nacional.
Se for na categoria estadual, a escola concorre ao prêmio de R$ 25 mil.
Se for regional, o prêmio é de R$ 40 mil. Nessa categoria vão ser escolhidas 10 escolas com os melhores projetos, duas por região. Então, professor e professora do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enfim, de todas as regiões, fique atento!
Na categoria nacional vão ser premiadas duas escolas, uma entre as inscritas da rede estadual e municipal e outra da rede federal de ensino, prêmio de R$ 60 mil.
Então não perca mais tempo, entre já no portal do MEC. O endereço é portal.mec.gov.br/seb. S de Secretaria, E de Educação e B de Básica. E é sem www, viu? Repetindo, portal.mec.gov.br/seb.
Lá você encontra as informações que precisa e também pode ligar para o Ministério, viu, gente? O número é 61, que é o código de Brasília, 2104-9187. Repetindo, 61-2104-9187. Ou ligue de graça para 0800-616161.
E boa sorte!
Hora da leitura! Hora da leitura!
Agora que tal ouvir uma peça teatral?
O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado.
Era uma
vez.
Socorro, socorro! Roubaram o pé de cebolinhas do Coronel Felício! Quem teve coragem de roubar o pé de cebolinhas mais precioso do Brasil?
O coronel logo suspeitou de Gaspar, o cachorro que andava de um lado para o outro cheirando os pés de cebolinha.
Gaspar, foi você que comeu a minha cebolinha?
Gaspar latiu, apontando o focinho para a gatinha chamada Eurípides.
Então foi Eurípides. Não!
O coronel Felício estava furioso.
Quero todo mundo aqui. Preciso descobrir o ladrão. Chamem meus netos também. Quero saber quem roubou as minhas valiosas cebolinhas.
Os netos do coronel Felício chegaram assustados.
O que que aconteceu que o senhor tá tão nervoso, vovô?
Morreu a vaca leiteira.
E o pé de tomate secou?
A vaca malhada desmaiou.
A água do poço vazou?
Nada disso, nada disso. Antes fosse. Venham cá. Olhem só o que aconteceu.
Oh, que horror. Pobre vovô. Quem foi que levou seu pé de cebolinha?
Era uma vez.
Quer saber o que aconteceu com o pé de cebolinha do coronel Felício? Será que foi o cachorrinho? O gato? Quem será?
Bem, essa foi a nossa dica de leitura de hoje. Na verdade, uma pequena adaptação de uma peça de teatro, O Rapto das Cebolinhas, escrita pela Maria Clara Machado.
Então, professor, professora, que tal preparar um teatrinho aí com os alunos também, hein?
Em O Rapto das Cebolinhas, você vai precisar de 8 alunos para representar os personagens.
Mas todos podem ajudar na montagem do cenário, por exemplo.
E depois de tudo ensaiado e montado, que tal fazer uma apresentação para os pais e os outros alunos?
Tenho certeza que eles vão adorar.
E não se esqueça, o FNDE distribuiu o livro O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, para todas as escolas de ensino fundamental. Então procure na sua escola.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, tô com uma carta aqui muito legal.
De quem
é? Claudete Nascimento de Souza, que mora na Rua Santana, no bairro Bela Vista, em Novo Progresso, no Pará.
Oi, Claudete.
É, e eu quero falar de uma coisa interessante aqui da carta dela. Fala assim: Olá, turminha boa do Escola Brasil, é com carinho que escrevo para vocês. Quero dizer que ouço Escola Brasil, gosto muito, principalmente do Matuto, das entrevistas, é tudo muito legal. Olha, o que eu gosto demais no programa é de aprender com todos vocês. Viu só como é interessante? Ouvindo o programa, o pessoal acaba aprendendo.
Muito legal, Claudete.
É, ué. E ela fala assim: olha, eu já tive que anotar o endereço diversas vezes para poder dar conta de entender, mas tá tudo bem que agora eu já consegui. Tanto que a carta chegou aqui, né? Bom, e assim, manda um grande beijo para todo mundo. Ela disse que não sabia se Cadu escrevia com K. Mandou um beijo para você, Sandro. Cadu com K. Pode ser com K mesmo, não tem problema não.
E a Claudete vai dizendo no final aqui, eu fico muito obrigada com vocês. Por nada então, viu, minha querida? Um grande beijo pra você.
Afinal de contas, Cadu com K ou com C?
Ah, falou Cadu, mandou mesmo, a carta, né? Pra cá, tá tudo bem.
Então vamos lá, um beijinho também pra Armezina Rodrigues de Brito, lá de São Domingos, sabe aonde?
Oi, Armezina, não,
gente. Estado de Goiás, Cadu.
Que legal.
É, uma cidade chamada São Domingos, olha que legal, lá da Fazenda Cristal. Oi, meus queridos apresentadores do Escola Brasil, tudo bom? Comigo tudo bem?
Tudo.
É com muito carinho que eu pego nesta caneta para escrever para o Escola Brasil. Ouço o programa pela Rádio Nacional de Brasília. Gosto muito desta programação, tá? Tá bom.
Tá,
um
ótimo.
Beijo para você, Sandra, outro, linda. Para o Cadu e para o Matuto. Tchau,
obrigadão.
Um forte abraço para todos vocês. Então, um beijinho pra você e pra todo mundo aí da Fazenda Cristal, em especial também pra toda a população de São Domingos, no estado de Goiás.
É verdade. Eu vou mandar um grande abraço também pro pessoal da Rádio Paulista FM de Bilac. Fica em São Paulo, Sandra. Na cidade de Bilac, no estado de São Paulo.
Alô, Bilac!
É, a Rádio Paulista FM. E vou aproveitar e vou mandar um abração também pro pessoal da Associação Comunitária Padre Maximino, a Rádio da Paz 105,9. Também em São Paulo, só que aí na cidade de Itatiba. Mandar um abraço pro presidente lá da rádio, Padre José Donizete Maciel, na frequência 105,9. Eles estão baixando, sabe por onde o programa? Pelo site www.escolabrasil.org.br.
Legal, vamos lembrar também a galera que tem computador em casa, que tem acesso à internet. Se você tem Orkut, procura lá a comunidade do Escola Brasil.
É mesmo,
o Escola Brasil também está lá no Orkut, então pode procurar, tá bom? Tem uma comunidade bem legal lá do Escola Brasil, com todos os integrantes também, tem foto da galera, tem tudo lá, tá bom? Bom, hoje você conheceu a história de Atlântida, a ilha que é um mistério para os historiadores.
Também aprendeu as diferenças entre 100 com S e 100 com C.
E ainda ressaltamos a importância da música para a educação e até para ajudar no tratamento de doenças como o mal de Parkinson.
E nada mais justo que terminar o programa com mais um pedacinho da canção do grupo Palavra Cantada que você ouviu no Toque Musical de hoje.
Tchau, pessoal!
Tchau, tchau!
Que tem na sopa do neném? Na sopa do neném, será que tem farinha? Será que tem
balinha?
Será que tem macarrão? Será que tem
caminhão?
É um, é dois, é três!
Escola Brasil!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.